os cortes na educação causam apreensão em muitas instituições, né, também em vários tipos de cursos, né? Hoje, por exemplo, a gente abriu o programa com o Leandro Las Casas na Assembleia Geral da Unicamp e nós vamos falar agora sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Estamos com o professor Arian Pires Braga, que é professor de História da Rede Municipal de Campinas e coordenador do Grupo de Estudos de EJA, da Coordenadoria Setorial da Formação da Secretaria Municipal de Educação. Professor Arian, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde a todos e todas, agradeço aí o convite, Marco. Desejar também um feliz dia dos professores a todos nós que trabalhamos aí com a educação.
Exatamente, feliz dia para o senhor também, a gente Obrigado. Não pode esquecer disso. Mas a EJA não vive dias felizes, né? Há uma possibilidade de corte, professor?
Isso, é. O espaço aqui é um pouquinho para a gente falar, como nós, educadores da EJA, temos tratado esse assunto, né, da oferta de educação de jovens e adultos aqui no município. A gente passa por um processo de fechamento de salas por uma baixa demanda. Isso que a gente questiona é que uma cidade como Campinas, em que quase 200 mil pessoas não têm ensino fundamental completo, o problema não é a falta de demanda, mas a gente tem uma busca ativa, ou seja, conseguir que essas pessoas que não tiveram acesso à escolaridade no tempo certo possam retornar à escola.
Sim, mas há uma... Quantas pessoas são atendidas hoje?
Então, hoje a gente tem mais ou menos algo em torno de 3 mil matrículas, né? ou possibilidade de 3 mil matrículas. E é possível você ter uma expansão em regiões de ocupação recente na cidade, como a região sul, ou mesmo como a região sudoeste e noroeste. O que está faltando são essas pessoas terem a informação e irem até as escolas. Em 2015, a gente teve um processo da Secretaria Municipal de Educação de chamamento ativo, com campanha em mídias de massa, em outdoor, buzzdoor, cadastro, e surgiu efeito. De lá para cá, infelizmente, a gente parou, a gente não retornou esse tipo de política. É isso que a gente acha que deve ser o tom, inclusive, porque o Plano Municipal de Educação, que é uma lei que visa planejar a educação no município de Campinas para os próximos 10 anos, prevê um chamamento ativo, um acolhimento, uma educação de jovens adultos que atenda a necessidade desse público que não pôde cumprir ensino fundamental na idade correta e que hoje são trabalhadoras e trabalhadores.
Muito bem, e isso depende de infraestrutura, de estrutura física, de verba?
Na avaliação do grupo de estudos, a gente passa sim, precisa de verba, né? A EJA ela está atendida pelas leis federais de fomento à educação básica, ela não tem o mesmo parâmetro que o ensino regular tem, né? A conta é um pouquinho menos de verba, mas o grande chamariz é a gente pensar um currículo que tem sido pensado por nós, educadores e educadoras da prefeitura, um currículo que atenda a necessidade desses trabalhadores e também um planejamento de atendimento que possa garantir a permanência, não só a matrícula, mas a permanência. Levar em conta que esse sujeito que agora está retornando à escola, ele tem um monte de especificidades. Ele tem uma jornada de trabalho diferenciada, às vezes ele não vai conseguir ter o mesmo nível de frequência que a gente espera do ensino regular, e a gente precisa estar atento a esses detalhes para que a gente não tenha essa população novamente excluída.
E o maior problema que está sendo enfrentado hoje, Arian, qual que o senhor definiria?
Na minha opinião, acho que é um pouco a gente acertar o que a gente quer de política pública para a EJA. Aí, quando eu digo a gente sempre, eu não estou falando aqui em nome da secretaria, né, eu falo em nome do grupo de estudos e como em professor pesquisador da área. Eu acho que falta a gente acertar o que a gente quer de políticas públicas. Qual é o atendimento, com quais espaços públicos a gente pode contar. Eu acho que é um pouco isso.
A educação de jovens e adultos, ela substitui a educação regulamentar? Como o senhor disse, né? Que muitas vezes a pessoa...
Ela não pode substituir, né? A gente tinha uma ideia antigamente de suplência, né? Que aí era substituição. O que a gente trabalha hoje é de uma educação própria para essa população. Não só aquele adulto, mas aquele jovem que por algum motivo foi excluído da escola. Então, a gente tenta reinserir ele no mundo do trabalho. O que eu estou chamando de mundo do trabalho? Relações que ele possa desenvolver, não apenas de qualificação profissional, mas de interação política, cultural, de lazer, de esporte, uma formação de fato integral.
Bom, e há quem conteste a política que o senhor acabou de dizer, né, professor?
É, existe. A EJA, nacionalmente, ela vem passando por um processo, e não é exclusivo de Campinas, um processo de precarização. Seja porque ela tem uma verba menor, seja porque políticas de fomento à matrícula têm sido cada vez mais raras, seja porque existe um preconceito, né, de achar, olha, esse sujeito que saiu da escola, ele é vagabundo, ele de alguma forma é errado, e não. A gente sabe que um país cheio de desigualdades, o processo de exclusão escolar, ao longo da história, ele tem muitas explicações, muitas nuances. E é um dever, é um direito a esse cidadão, a essa cidadã, retomar os seus estudos e poder seguir em frente, poder seguir como cidadão atuante.
Professor Arian, o que seria necessário? Um contingente maior de professores, uma valorização profissional para garantir o EJA? O que, que o senhor pode dizer?
Eu diria que a gente começa por abrir sempre o diálogo, né? Isso que a gente está tendo agora com vocês aqui, em outros espaços que, institucionais. Acho que esse é o primeiro caminho. Abrir o diálogo, participação democrática. Alunos e alunas devem participar também dessas discussões, não só nós professores, não só os gestores. É, assim se pensar numa carreira docente e pensar numa valorização de currículo, né? Formação, aplicação desse currículo, para que a gente possa, de fato, ser significativo na vida dessas pessoas.
E como se fazer isso, tá? Já que o cobertor é muito curto, né?
É, o cobertor é muito curto, mas a gente tem sempre que tomar cuidado com essa ideia do cobertor curto, né? Porque senão a gente acaba justificando eventuais cortes, né? Essa questão de não ter recursos para tudo não pode também significar cortar tudo, né? Hoje mesmo a gente está tendo na Unicamp uma baita assembleia falando sobre educação pública. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, é pensar essa modalidade como uma modalidade legítima. É uma questão de uma disputa simbólica, uma disputa de teoria, de olha, essa EJA tem que existir, é política pública, ela não passa pela vontade individual, ela passa por uma necessidade do coletivo, das comunidades escolares. Então, dar voz às comunidades escolares, horizontalizar, transformar de fato uma gestão democrática é esse oferecimento de EJA. Acho que esse é o meu ponto. Isso não depende de verba, isso depende de organização política. E depois, sim, é garantir que aquilo que chega para a educação regular possa chegar também à EJA. A gente possa oferecer qualidade. Nós temos uma rede municipal muito boa, de qualidade e referência no ensino regular, e ela pode e deve ser também para o ensino de jovens adultos.
Mas existe um preconceito hoje com os alunos da EJA, professor?
Existe sim. Existe um preconceito, como eu disse, até uma palavra pesada, né, de que esse sujeito não seria um trabalhador, de que alguma forma ele escolheu estar fora da escola. Não é uma escolha, é um processo de exclusão. E esse preconceito acontece ainda porque as comunidades encaram como idade certa a idade de crianças na escola. Na verdade, a escola não é só de crianças, né? A escola é da comunidade, é de pais, é de familiares. A gente tem que sempre pensar nisso. E um preconceito também que é, olha, o sujeito da EJA não consegue mais aprender. É uma mentira isso. Ele consegue, ele tem um saber que ele traz da sua formação política, da sua formação religiosa, da sua formação em comunidade, e esse saber é maravilhoso e tem que ser respeitado.
Algum agente público já recebeu a equipe do EJA, da EJA, para discutir?
Então, as discussões, elas estão acontecendo, as escolas que estão tendo, que foram anunciados fechamento, estão se mobilizando através dos seus conselhos de escola, algumas foram recebidas pelos representantes regionais, que são uma hierarquia abaixo da secretária, a própria secretária hoje estaria recebendo a Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal, na semana passada a gente teve uma audiência pública da Comissão de Educação, então assim, existe uma mobilização sim, uma mobilização do chão da escola, cobrando, né, esses vários órgãos da secretaria a dialogarem. Então, acho que o diálogo está existindo, ele está sendo construído. Isso é muito importante se frisar.
Para ficar claro, professor, quais escolas foram fechadas, deixaram de atender a EJA?
Atualmente, a gente tem as notícias de que o Pierre Bonhomme, que fica no centro da cidade, teve uma sala fechada. A escola Correia de Melo teve as suas 5 salas fechadas. Correia de Melo fica na região do Ouro Verde. A gente teve o fechamento de 2 salas no Dulce Bento, no Guará, e também fechamento de uma sala no Geni Rodrigues, que fica ali no São Bernardo, na Avenida Moreira. Isso são as notícias que nós temos atualmente de fechamento de salas.
E há possibilidade de realocação ou isso já é algo definitivo?
A discussão que nós, no grupo de formação, estamos travando, é que seja repensado. É que olhe se a série histórica dessas escolas, se de fato o fechamento se justifica, porque a gente sabe que simplesmente realocar esses alunos não é fácil, por mais que algumas escolas sejam próximas umas das outras, você tenha um atendimento possível numa escola vizinha, esse sujeito está muito arregado à sua comunidade. Se eu tiro ele da escola, pode ser uma evasão. E a gente está falando de escolas que têm 100 alunos até. Então não é fácil você conseguir readequar, recolocar esse contingente. A gente tem brigado para reverter esse fechamento.
E a ideia de quantas vagas foram fechadas, principalmente para estudantes, mas também, né, quantos professores deixaram de dar aula para esse tipo específico?
Os professores a gente não consegue fazer o cálculo ainda, porque a atribuição não foi. Então a gente pode ter um cenário de realocação, mas enfim, é fato que esses profissionais que estão na EJA, que são profissionais da EJA, vão ter que completar em outros locais. A princípio, isso pode ser um problema pedagógico, ele não é um problema trabalhista, né, porque nós não está ferindo o estatuto do magistério, mas a gente sabe a perda pedagógica. Agora, esse fechamento de salas, a gente pode estar falando em torno de 400 vagas que deixam de existir.
O que é um número significativo pelos alunos que Campinas tem na educação de jovens e adultos.
É um número significativo, né? Eu estou falando de vagas. Aí a questão da matrícula efetiva, a gente pode ter que olhar escola, sala a sala, mas veja, quando eu fecho a vaga, é terrível. Eu estou falando de algumas regiões que param de ser atendidas, né? Estou falando de distritos que param de ser atendidos ou parcialmente atendidos. Eu falo de regiões densamente povoadas, a região do Ouro Verde é uma das principais regiões da cidade, do ponto de vista populacional, que perde atendimento.
Teria alguma alternativa, professor, como, por exemplo, fazer parceria com escolas particulares ou é totalmente fora de cogitação por ser algo público?
Do meu ponto de vista, essa questão das PPPs, as parcerias público-privadas, não são muito solução para a educação. Aí é uma visão muito, muito particular minha, baseada em leituras. Eu acho que a grande solução é que a gente consiga que as empresas que empregam na cidade de Campinas entendam a importância dos seus trabalhadores voltarem à escola. Acho que essa grande parceria é a parceria não no sentido de atender via iniciativa privada esses estudantes, mas que os patrões possam compreender a importância do retorno à escola de seus empregados, seus funcionários. Acho que isso seria fundamental. Se a gente conseguir avançar nisso, a gente tem um ganho absurdo.
A participação é pequena das empresas ainda para, não digo requalificar, mas aumentar o conhecimento dos funcionários que não tiveram oportunidade de estudar?
Ela é muito pontual, né? Ela depende de como cada gestor da empresa encara isso, né? A gente já teve parcerias com a Aeroportos do Brasil, por exemplo, Viracopos, que foram parcerias interessantes, né? Eu atuei lá como professor, mas a gente não tem algo institucionalizado ainda. Acho que é um avanço, é complicado, a gente sabe que é um debate político muito intenso, mas me parece ser um caminho a longo prazo para a gente garantir essa melhoria na escolaridade, né? O Plano Municipal de Educação, na sua meta, hoje nas suas metas 8 e 9, ele fala de aumento da escolaridade. É isso que a gente tem que ter em mente, isso é uma lei municipal e a gente tem que batalhar por esse cumprimento.
Muito bem. Bom, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, vai sofrer aí 400 vagas de corte, né? Conversamos aqui com o professor de História da Rede Municipal de Campinas e coordenador do Grupo de Estudos de EJA da Coordenadoria Setorial de Formação da Secretaria Municipal de Educação, Arian Pires Braga. Professor Arian, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde e que haja, né, uma solução.
Claro, eu que agradeço o espaço, acho que é importante que a comunidade saiba que existe a EJA e que a gente tem que defender essa modalidade de ensino. Muito obrigado aí ao trabalho de vocês.